os critérios que evidenciam o crescimento e a vida destas localidades e, adicionalmente, acolher contributos também relevantes que nas regiões autónomas, por exemplo, os respectivos decretos legislativos regionais consagraram. Por exemplo, reconhecendo automaticamente a qualidade de vila a todos os locais que, ao longo da sua história, seja por via de carta de foral, seja por via de outra causa que os levou a ser sede de concelho, tiveram um estatuto jurídico distinto daquele que têm hoje. E, portanto, olhando para os critérios da Lei de 82, aquilo que propomos é uma atualização face àqueles que são os equipamentos de uso coletivo, os equipamentos relevantes para a vida cultural, social, para a própria fruição dos espaços verdes e patrimoniais que em cada território existem e, portanto, procuramos fazer uma atualização destes critérios, não dispensando, como disse também, uma atualização dos valores relevantes a nível de população, estipulando como 3 mil o número mínimo de habitantes para ser elevado à categoria, perdão, de eleitores para ser elevado à categoria de vila e de 7.500 para a elevação à categoria de cidade. Nada disto, obviamente, se poderá fazer sem a intervenção dos órgãos autárquicos. Seja quando a iniciativa é parlamentar e em que importa ouvir a posição das autarquias locais envolvidas, seja também dando a possibilidade a serem elas próprias, através das suas Assembleias Deliberativas, a tomar a iniciativa e a propor à Assembleia da República ou às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas a elevação a vilas ou a cidades. Esta possibilidade, obviamente, democratiza o procedimento e também assegura aquilo que numa matéria, volto a dizê-lo, eminentemente simbólica, ajuda a criar laços reforçados entre as instituições nacionais e as instituições locais. Não perdendo de vista, obviamente, e talvez as cautelas que a lei deve ter não devam ser deitadas fora, não perdendo de vista que, obviamente, é matéria que pode ser, enfim, capitalizada politicamente em momentos próximos de atos eleitorais, razão pela qual é da maior prudência que se mantenha a inibição de apresentação de iniciativas de elevação a vilas ou a cidades nos meses que antecedem a realização de atos eleitorais autárquicos, para se garantir que, efetivamente, há algum debate que permita fazê-lo e, portanto, estamos bastante distantes do processo e do momento em que há processos eleitorais autárquicos e, portanto, quer no que respeita à criação e à extinção de freguesias, quer no que respeita a esta matéria, ter esta cautela e ter este afastamento. Foi algo que no passado reuniu um consenso alargado na Câmara, mas ainda assim é desejável que se possam fazer as audições que não se conseguiram realizar no passado, eventualmente envolvendo a Academia Portuguesa da História, envolvendo aqueles que, para além das autarquias e das suas associações representativas, queiram participar, a Direção-Geral das Autarquias Locais, enfim, que tem um papel também na Heráldica Municipal, que com isto tem alguma ligação, ou até, para além da Academia Portuguesa da História, a Academia das Ciências de Lisboa, que possam dar o seu contributo para renovar um regime que penso que está em falta, não sendo absolutamente uma pedra indispensável na nossa ordem jurídica, tem relevo para a vida das coletividades que aspiram a poder ver reconhecido o seu estatuto e a sua evolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A atribuição de categoria de vila ou cidade não tem qualquer impacto na organização administrativa, na gestão autárquica ou no financiamento. Tem apenas uma carga simbólica para as populações e mesmo essa carga simbólica hoje em dia é bastante escassa. Nós temos sedes de grandes concelhos como Sintra e Cascais que se mantêm como vilas e ao mesmo tempo temos um presidente da junta em Matosinhos que governa duas cidades. Estamos a falar de um presidente da junta que governa duas cidades. Portugal tem 159 cidades. O Reino Unido, com 6 vezes mais população que nós, tem 76. Se utilizássemos os critérios do Reino Unido para determinar as nossas cidades, nós teríamos 10 ou 15 cidades no país todo. Esta proposta de lei, que não difere muito daquilo que já existiu, permite que uma povoação possa ser chamada de cidade sem ter uma biblioteca, sem ter uma corporação de bombeiros, sem ter um infantário ou sequer ter transportes públicos. Tendo esta classificação perdido todo o seu significado, mesmo o significado simbólico, nós não nos iremos opor a que uma povoação se queira chamar de cidade ou de vila, se assim o entender, mesmo que seja só para fazer rir um turista quando o guia lhe disser que aquela povoação sem bombeiros, sem infantário, sem transportes públicos, se chama cidade em Portugal. Dada a banalização dos termos vila e cidade e o inexistente impacto prático, Nós vamos respeitar a vontade das populações em quererem identificar-se como bem se entenderem, identificar a sua população como bem se entenderem. Não nos iremos opor a isto, mas queria tornar claro a banalização absoluta que o termo vila e cidade tem no país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, relativamente à intervenção do Sr. Deputado, há aqui uma questão que terei que discordar, porque recentemente vários especialistas no direito, em particular no direito autárquico, vieram dizer precisamente o contrário, que o facto de existir uma lei-quadro tem importância até naquele que é o peso da máquina do Estado, nomeadamente evitando que possam ser levados a municípios a algumas localidades. Portanto, não é apenas uma questão turística, nem uma questão menor esta questão. Penso que se calhar não era isso que queria dizer, mas só clarificar que há de facto aqui uma tendência de criação de novos municípios que, no nosso país, que a lei quadro pode de facto ser favorável. Sr. Deputado, eu não interrompi, estou apenas a comentar aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer e a percepção daquilo que estávamos a ouvir. Relativamente àquilo que aconteceu até durante o governo de direita, PS-PSD, com uma lógica até de régua e esquadro, acabou por, na verdade, esta possibilidade ter sido simplesmente revogada, que ainda até no extremo contrário, sem que se percebesse bem a racionalidade desta opção ou do próprio mecanismo alternativo. A proposta que hoje nos é trazida pelo PS, em nosso entender, vem repor uma versão melhorada da legislação que existia anteriormente, tem alguns aspectos positivos, nomeadamente a melhoria do procedimento existente e salvaguarda da vontade das vilas se manterem como tal, sobretudo em questões identitárias ou históricas que o possam justificar. No entanto, parece-nos que em especialidade há aqui um processo que deve ser feito, nomeadamente quanto aos indicadores de referência, e esperamos que haja abertura por parte do Grupo Parlamentar do PS para trabalharmos isto em especialidade, porque há que clarificar esta questão, nomeadamente os mecanismos especiais que permitam aos municípios e aos cidadãos e cidadãs trazerem ao Parlamento a sua vontade de transformar a povoação em município ou em vila ou cidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não tendo impacto na organização administrativa e na gestão autárquica, para a qual o que conta é ser-se uma freguesia ou um concelho, a verdade é que a atribuição da categoria honorífica de vila ou cidade tem relevância simbólica para as populações. Desde 2012, como aqui foi dito, a revogação da lei do regime jurídico das freguesias implicou que deixámos de dispor de critérios objetivos claros para decidir da atribuição destas categorias às povoações. O Partido Socialista vem, com este projeto, responder a um vazio normativo e atualizar os critérios que constavam da lei que foi revogada e que vinha dos anos 80. A existência deste elenco de critérios é razoável, é pertinente e também nos parece razoável definir claramente os procedimentos de concessão da categoria de vila ou de cidade e estabelecer uma série de salvaguardas de auscultação da Associação Nacional de Municípios, da Sociedade Civil. Nestes termos, não temos nada a opor a este projeto de lei e desejamos que na especialidade se possa eventualmente enriquecer, como aqui já foi dito, e aprimorar o diploma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Sra. Presidente em exercício, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Não é uma mera alteração que, afinal, não traz nada de novo, como diz o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. É uma alteração que pode determinar trazer o regresso às origens, às tradições, ao princípio do municipalismo e até à defesa de muita da história da nossa população e da cultura que temos. Agora, percebi também o embaraço do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que ao início disse logo e salvaguardou logo, atenção, que isto é uma alteração à lei das autarquias locais, por reconhecer a sua competência jurídica, perceber que estava preocupado com aquilo que fizeram a semana passada, de atrapalhada por não terem consultado a Associação Nacional de Municípios, nem a ANAF, que neste caso não seria obrigatório. Fazer aqui um parênteses, lamentar que o líder da bancada parlamentar do PS não esteja cá, com toda a preocupação e a ofensa que fez lembrar de facto, e hoje já se falou do Estado Novo, não fomos nós que falámos, foi a bancada do Partido Socialista, fez lembrar ainda há pouco, quando faltou ao respeito à nossa bancada, alguns tiques ditatoriais que nós não admitimos nem aceitamos e esperamos que as câmaras de televisão tenham registado os dedos e a forma como agiu. Mas nós sabemos que anda muito nervoso com o Pedro Nuno Santos e o Sr. Deputado, quando entrar em funções, certamente o vai tirar daí e por isso anda tão preocupado com isto. Na lei das povoações, aquilo que acontece, no entanto, da forma como a lei está descrita, nós concordamos, e que fique já claro, nós concordamos com a lei quadro, consideramos, no entanto, que os critérios têm que ser muito bem definidos. Caso contrário, isto que estamos aqui a fazer é claramente a lei da identidade de género das freguesias e das povoações, que é a povoação agora sendo cidade e lá vai ela por aí fora. Mas depois não existe concretamente a necessidade de ter dois terços dos requisitos, como está previsto, pode trazer, de facto, alguns dissabores ao longo dos tempos. E falando, por exemplo, num caso concreto que tem a ver com um concelho, mas para percebermos aquilo que foi a pressa do Partido Socialista a transformar um concelho, como o caso de Odivelas, saiu de dentro do concelho de Loures e ao final de mais de 20 anos não tem autonomia no saneamento básico, não tem autonomia na limpeza urbana, não tem sequer um hospital que possa satisfazer aquela necessidade. E, portanto, onde nós consideramos que deve existir uma intervenção clara, e o Partido Socialista, com maioria absoluta, tem a oportunidade de o fazer, é definir os critérios do que é que tem que ter, mas quando não tem, que o Governo se responsabilize. Porque nós não podemos continuar a dizer às pessoas, olha, a sua população agora é uma cidade, mas é uma cidade que não tem serviços, é uma cidade que não tem transportes, é uma cidade que não tem centro de saúde, é uma cidade que não tem hospital, é uma cidade que não tem bombeiros voluntários. E poderíamos não ir muito longe de Lisboa para perceber que não podemos tentar impor aqui uma decisão que daqui a pouco qualquer localidade com o café central e uma farmácia tem direito a ser cidade. Temos que ter algum bom senso, obviamente, que estou a exagerar, mas temos que ter algum bom senso da forma como isto tem que ser feito. Vou-lhe dar um exemplo concreto. A Junta de Freguesia e a Freguesia de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela tem 44.453 habitantes, mas, no entanto, não tem serviços nenhums, não tem bombeiros nenhums, não tem serviço de hospital. Se fosse município, era o 36º município deste país, mas não tem absolutamente infraestruturas nenhumas para ser cidade. Portanto, para além da audição, que eu acho urgente, à Associação Nacional de Municípios, à Associação Nacional de Freguesias, envolver, de facto, todas as entidades que possam estar e que tenham um papel importante nesta resolução, é importante que se vincule o Governo e que obrigue o Governo a que estas passagens administrativas tenham, de facto, uma preponderância na vida das pessoas e que as pessoas venham a beneficiar com isto. Porque viver numa cidade fantasma, que não tem serviços nem transportes tenho para ir ao lado, ninguém o quer. Agora, consideramos, sim, que a lei quadro deve passar na generalidade e que na especialidade temos muitas propostas para fazer. Esperemos que sim, nessa altura, não exista os tiques ditatoriais que aconteceram aqui hoje por parte do Partido Socialista e que ouçam e escutam os deputados do Partido Chega, que com toda a legitimidade foram eleitos com os mesmos votos que também deram a eleição a Pedro Nuno Santos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados. A lei-quadro da atribuição da categoria das povoações mereceu já nesta Câmara um consenso alargado a 15 de outubro de 2021, registando apenas na altura a abstenção do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do Chega. Interessa recordar que a presente iniciativa retoma o Projeto-Lei 891 do Partido Socialista, que caducou em 28 de março de 2022 com o final da anterior legislatura. Entendemos que é consensual que a elevação de uma povoação à categoria de vila ou de cidade, sendo mesmo um ato meramente simbólico, revela-se como um momento de união e muito importante para as comunidades, mesmo que daí não resultem quaisquer direitos ou obrigações, a não ser, eventualmente, aqueles que se prendem com a heráldica, sendo, no entanto, uma marca muito distinta que agrega em si fatores importantes que contribuem claramente para a coesão territorial e social, assim como reforça o orgulho identitário das comunidades, quer na dinâmica das povoações para vilas e destas para cidades. Refira-se, contudo, relevando-se que dessa elevação não resultam quaisquer impactos administrativos ou orçamentais, aliás, como aqui já foi referido. Vale a pena, contudo, recordar, evocando a história recente, que foi exatamente nestes pressupostos que foi aprovada a Lei nº 11 de 82, de 2 de junho, a qual teve na sua origem, entre outras